Quem pega o fogudo? O cão chupando mangá. O meu treinador tem dois empregos. Um erro a cada duas rodadas. Tá bom pra você? O futebol precisa parar. O resumo da rodada do fim de semana do Brasileirão você ouve agora. Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro do fim de semana, edição 124. Já me desculpo com você se a minha voz falhar um pouco, porque eu peguei aquela gripe de lei, minha imunidade tá mais baixa que o Vasco da Gama no campeonato. É, então vamos sem muita demora e logo o que interessa, jogos da semana. Falando no Vasco, o Vasco segue sem sequer marcar um gol em São Januário. 1-0 Cruzeiro. O gol do Cruzeiro, aliás, foi um golaço do Felipe Machado em cobrança de falta. A crise no Vasco tá braba. Não conseguiu sequer balançar as redes de São Januário até agora. Nem um golzinho. Pelo lado do Vasco, destaca-se o desabafo emocionado do Léo, ex-Pelé, que jogou no sacrifício após se machucar aos 22 minutos do segundo tempo. Será que o Vasco volta para a Série B? O caridoso Cuiabá deixou tudo igual no placar, 1-1 contra o Bahia, na Arena Pantanal. Caridoso? Sim, sim, caridoso. Daverson, sempre ele, abre o placar em cobrança de pênalti. Porém, no segundo tempo, Alain Pereu acabou marcando contra e o tricolor baiano agradeceu. A caridade, porém, não afasta ambos da zona da degola. E no duelo entre Felipão e Luxemburgo, deu Corinthians. Vitória sobre o Atlético Mineiro por 1-0 no Mineirão. Durante a semana, mais um caso de intimidação de jogadores foi feito pela torcida organizada do Corinthians, depois da derrota do jogo de ida da Copa do Brasil para o América Mineiro. Inclusive, com um caso sério de agressão ao jogador Luan, que foi abordado por torcedores dentro de um motel, olha que coisa. No jogo, Roger Guedes, ainda no primeiro tempo, fez o gol da vitória e do alívio corintiano. Após o jogo, Luxemburgo desabafou sobre a situação. Você pode descer pro hall, pegar um elevador, você passa na recepção e é agredido verbalmente. Onde vamos parar? Se as autoridades não tomarem uma decisão para que isso pare, quando morrer alguém, quando acontecer algo, eles vão parar. Spoiler, Luxemburgo. Morreu um torcedor nessa rodada e ninguém parou. Com grande atuação de Aleph Manga, o Coritiba venceu o duelo de lanternas, 3-1 no Couto Pereira contra o América Mineiro. Aleph Manga fez o primeiro, com Robson ampliando. Juninho até diminuiu para o Coelho, mas Vitor Luiz garantiu a vitória do Coxa. A lanterna agora é novamente do América, com Coritiba tentando escapar do Z4. Pelo menos nós vimos um cão chupando manga, e nem é tão feio assim, né? Um cachorrinho lá do serviço policial deu a lambida carinhosa no Aleph Manga, né? Foi a primeira vez que vimos um cão chupando manga ao vivo. Clássico quente entre dois dos maiores times brasileiros dos últimos anos. 1-1 entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Em campo, duelo quente, com gols de Dudu no primeiro tempo para o Verde e Arrascaeta no segundo para o Mengo. O VAR, alvo de reclamação do Palmeiras na última rodada, também foi alvo de reclamação do Flamengo. Se o Verde queria expulsão de Fabrício Bruno, o Mengo queria pênalti em Everton Ribeiro. Infelizmente, fora do campo tivemos cenas lamentáveis. Torcedores, entre aspas, de Palmeiras e Flamengo se enfrentaram fora do estádio. E o gás de pimenta, usado pela polícia, para parar as brigas do lado de fora, chegaram dentro de campo nos jogadores. E também temos um triste caso da morte de uma torcedora do Palmeiras que foi atingida por uma garrafa arremessada por um torcedor, entre aspas, do Flamengo. E aqui fica o apelo. Esse tipo de coisa tinha que parar o campeonato. Um absurdo desse. Só torcedor que toma culpa, né, seu Thiago Leifert? Que vergonha. Um desabafo sério aqui. Como torcedor, eu me sinto longe dos estádios porque eu não me sinto seguro. É para ser um lugar de alegria, mas tem essa violência toda e os responsáveis lavam as mãos. Só jogam a culpa na torcida. Clubes, federações, CBF, Ministério Público, governo estadual e federal e municipal lavam as mãos. Aí fica o quê? Colocar a torcida única? Aí resolve o problema magicamente, né? Punição, time jogando sem torcedor. Quem acha que resolveu, né? Infelizmente, o futebol brasileiro, nem quando morre gente para, é um absurdo. Em jogo de desesperados, o Santos no finalzinho espantou a zica e venceu o Goiás em casa 4x3 na Vila Belmiro. Marcos Leonardo marcou logo 2 gols, o que já deu uma tranquilidade ao torcedor de que a vitória viria. Porém, o Goiás reagiu com Guilherme Marques e diminuiu. Quando Mendoza marcou o terceiro, parecia que o Santos tinha conseguido a vitória. Porém, o Goiás reagiu e empatou o jogo com Guilherme Marques e João Magno. Parecia que o Peixe ia sair com mais um resultado adverso, mas um polêmico pênalti marcado nos acréscimos e convertido por Mendoza deu a vitória ao Peixe. Pênalti muito criticado pelos jogadores e pelo vice de futebol do Goiás, enojado com o futebol brasileiro. Eu sou enojado com o futebol brasileiro por outros motivos, mas tudo bem. Então nós vamos ouvir agora não o lance do gol que decidiu a partida, mas o lance do pênalti e a revisão do VAR que o pessoal da CBN lá de São Paulo achou um absurdo o juiz ter marcado o pênalti para o Santos. É o momento voz da rodada.
Bateu pro gol!
Passe 44, 3x3. Qualquer falta no meio campo é chance para um dos times fazer um lançamento na grande área. Jogadores já cansados e extenuados neste fim de manhã, início de tarde em Santos. Vai para a cobrança de falta, Luan Dias. Na esquerda, lançamento na grande área. Tadeu sai do gol e a arbitragem pegou. Pênalti. Pênalti. Pênalti para o Santos. Marcado o pênalti para o Santos na Vila Belmiro. Pênalti em cima de Joaquim Bruno.
É, para mim foi do Lucas Alter. Os jogadores do Goiás estão indignados, tentando esperar o replay para ver o que acontece. Olha, eu vou confessar que foi ombro a ombro, Lucas Alter e Joaquim. Eu não marcaria o pênalti, mas o árbitro no campo marcou. Pênalti para o Santos, é o segundo a favor do Peixe neste Campeonato Brasileiro.
Gabriel do Tseac, foi pênalti, Gabriel?
Não, de jeito nenhum. Pra mim, não.
Não, gente, peraí, agora sim, é uma coisa séria, porque é ombro a ombro. Não é ombro nas costas. É ombro a ombro, na regra, diz que pode. Quem tá no VAR, Bruno?
Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Lembrando que no primeiro tempo o VAR chamou e chama Bruno Arléu de Araújo. 7 de acréscimo.
Bom, Bruno Arléu de Araújo vem no monitor. O VAR apareceu. Acho que o pênalti marcado para o Santos no campo vai ser retirado a partir do momento em que o Bruno Arléu vira a imagem. Diga, Leonardo.
Não, e o VAR vai fazer o Bruno Arléu de Araújo correr o campo inteiro lá do outro lado, depois de 90 minutos de jogo, para um lance óbvio desse. Era só chamar e falar assim, amigo, você viu um negócio aí que só você viu. Pode cancelar esse pênalti aí.
Mas é um castigo também pro árbitro,
verdade,
né, Leonardo?
Verdade.
E você marca
merecido.
Um pênalti que não existe merecido. Numa dividida ombro a ombro, você merece cruzar o quê? Dá uns 90 metros da grande área até ali o monitor, até 100 mesmo, porque tá fora do gramado. E vamos ver, tá conversando, o bate-papo tá legal lá, entre ele e o árbitro de vídeo. 46 do segundo tempo, falta pro Nardel Geral. Já agora pro Nardel fez o sinal e o pênalti tá marcado, com convicção. Ele olha no monitor e marca o pênalti. Olha que ele tinha marcado no gramado, Bruno.
Inacreditável. O árbitro de vídeo chama, diz que não foi, ele vai e confirma. Nós já dissemos tudo, né? Ombro a ombro. Mas o Bruno acha que foi pênalti. Está confirmado.
Depois da confirmação que Fernando Diniz é o novo treinador da seleção brasileira, pelo menos até a chegada de Carlo Ancelotti, a torcida do Fluminense ficou dividida, assim como o treinador que comandará o Fluminense e a seleção. Pelo menos os dois lados comemoraram a vitória do Tricolor por 2x0 contra o Internacional. Com gols de Cano e Martinelli, o Flu venceu e convenceu. O treinador chegou até a comentar as vaias iniciais da torcida, mas preferiu prestar atenção nos aplausos dos mesmos torcedores no final do jogo. E essa é rapidinha. RB, Bragantino e São Paulo ficaram no 0x0, então toca vaia neles aí, Sonoplastia. Ambos perderam a oportunidade de entrar no grupo da Libertadores, então a vaia é mais do que merecida. Segue o vice-líder, que agora é outro, porque o líder disparou. Em confronto de líder contra vice-líder, o Grêmio foi derrotado pelo Botafogo por 2x0 na Arena do Grêmio. Um jogo tenso e bem disputado, com Luizito Soares ainda reclamando de dores no joelho, mas jogando muito, o Fogão conseguiu vencer no segundo tempo com gols de Eduardo e Carlos Alberto. Tiquinho Soares até deixou o dele, mas foi anulado por impedimento. As entrevistas pós-jogo foram igualmente interessantes. Renato Gaúcho, depois de alguns lances questionáveis da arbitragem, disse a Wilson Senene presidente da comissão de arbitragem da CBF, que parasse de defender a arbitragem. Já o treinador interino do Fogudo, Cláudio Caçapa, respondeu a pergunta sobre a expectativa do título com um: já está dando esse cheirinho sim. Negócio de cheirinho, deu um azar pro teu irmão carioca, viu? Cuidado! O Fortaleza, na estreia de Marinho, venceu um jogo duro contra o Furacão, 1-0 na Arena Castelão. O gol da partida foi feito por Iago Pikachu, já na parte final do jogo. Após o apito final, Thiago Galhardo levantou a torcida e fez marra na bandeira de escanteio, zoando os atleticanos. Os visitantes não gostaram nada disso e foram tirar satisfação. Pelo menos o Leão venceu, né? Deixa de tirar a onda dele, pelo amor de Deus. Classificação do Campeonato Brasileiro, rodada 14. E o Botafogo, hein, galera? 10 pontos na frente do segundo colocado, que agora é outro. Estamos na classificação. Primeiro, o Botafogo, 36 pontos, 12 vitórias. Que coisa incrível. Em segundo lugar, Flamengo com 26, 10 pontos atrás. Fechando o G4, Grêmio com 26 e Fluminense com 24. Na zona que ia para a pré-Libertadores ano que vem, Palmeiras e Bragantino com 24 pontos. Na zona da Copa Sul-Americana, Fortaleza com 23, São Paulo com 22, Cruzeiro Internacional com 21, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro com 20 pontos. Santos e Cuiabá com 16, Corinthians com 15 e Bahia com 13 estão querendo escapar da zona perigosa. Zona perigosa Z4, que é ocupada pelo Goiás, que tem 11, Coritiba tem 10, Vasco e América Mineiro são os últimos colocados com 9 pontos ganhos. Nesse meio de semana, temos jogos da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Corinthians e América Mineiro não vão poder jogar a Copa do Brasil agora porque tem confrontos pela Copa Sul-Americana e isso vai influenciar nessa rodada que vai começar no sábado, a 15ª rodada. Vamos aos jogos. Sábado, dia 15, 9 da noite, é o único jogo do dia, Botafogo e RB Bragantino no Nilton Santos. Domingão, 11 horas, no Independência, Cruzeiro e Coritiba. 4 da tarde, no Maracanã, só Fluminense e Flamengo. Nesse mesmo horário, outro clássico, Sansão, São Paulo e Santos. Também às 4 horas no Castelão, Fortaleza e Cuiabá. A rodada é completada à noite, 6h30 da noite do domingo, Internacional e Palmeiras no Beira-Rio, Atlético Paranaense e Bahia na Liga Arena. Segunda, 8 da noite, no Alé Pinheiro, Serrinha. A rodada se encerra com Goiás e Atlético Mineiro. Corinthians e Grêmio, América Mineiro e Vasco não jogam nessa rodada, porque Corinthians e América jogarão no sábado a segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil. E é isso, gente. Esse foi o AG Placar do Brasileirão. Me desculpando novamente pela minha voz. Deu uma gripezinha, mas já estamos cuidando, estamos tratando. E na próxima edição já vai estar filezinho, beleza? Não se esqueça de deixar seu comentário no arenageral.com.br e no canal Esqueça. E lá no canal Esqueça você deixa seu comentário, você curte, você se inscreve se não for inscrito, deixa um like e compartilha com os amigos para que mais pessoas possam ver esse trabalho e os outros trabalhos da Compo Conteúdo. Beleza? No mais é isso. Me despeço por hora. Na próxima terça a gente volta. Abraços a todos. Até a próxima!